A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Denise Salomão e a partir de agora você acompanha o UFPA Ensino. No programa de hoje, vamos falar sobre a plataforma Matematicando, um projeto desenvolvido por professores para ajudar na aprendizagem da matemática de forma mais rápida pelos alunos, utilizando métodos como a neurolinguística, cromoterapia e a gamificação. E para falar sobre esse projeto, recebemos hoje aqui a equipe de professores que desenvolveu o Matematicando. São eles Walter dos Santos Júnior, o autor do Matematicando, que é mestrando em computação aplicada, Dilmar Batista Cunha, autor do livro Tabuada Colorida e graduado em Pedagogia, o Edson Ramon Lobo Lopes, que é mestre em Educação Matemática, e Osvaldo Santos Alves, que é doutor em Educação Matemática. Também fazem parte da equipe Alexandre Campos Damasceno, que é doutorando em Educação Matemática, e o Ricardo Alencar, também doutorando em Educação Matemática. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela participação no programa de hoje. Eu pergunto para o Walter, que foi o autor, né, do projeto, o que é o Matematicando, para quem ele serve e como é que ele é posto na prática?
Bem, em primeiro lugar, o projeto Matematicando nasceu de uma experiência, né, de um pai que não conseguia ver aquela situação, que o filho dele não aprendia as operações básicas de matemática, que é o meu amigo Dilmar, que está aqui no lado. E a partir dessa experiência que a gente foi evoluindo em conjunto com a nossa equipe formada de profissionais de alta capacidade, né? O professor Osvaldo, doutor em Educação Matemática, o professor Edson Lobo, o professor Ricardo, o professor Alexandre, a gente desenvolveu o projeto com essa perspectiva e fazer com que essa experiência fosse replicada para outros alunos, porque nós percebemos que a situação de matemática no Brasil realmente é algo que precisa ser mudado. E quando a gente foi estudar também a questão da situação aqui no estado do Pará, essa situação era mais difícil ainda, né? E nós, como paraenses, nós temos essa vontade, esse desejo de melhorar a educação de matemática para iniciar aqui no nosso estado, partir para contribuir no Brasil e, quem sabe, levar essa solução para o mundo inteiro, né? Porque a matemática é vista por muitos ainda como algo muito difícil, como um bicho-papão. Isso tem uma série de consequências, né? Essa visão da matemática sendo vista desse jeito gera uma série de consequências, né? Desde a desistência dos alunos, ao acesso ao mercado de trabalho, falta de mão de obra qualificada no Brasil. Tudo isso tem uma relação direta, né, com o ensino básico da matemática. E nós fomos buscar, fomos estudar, através dessa experiência, para tentar, de alguma forma, amenizar, mitigar toda essa problemática da matemática no Brasil, e em especial aqui no estado do Pará.
Descreve para a gente como é o aplicativo, como é a plataforma Matematicando.
Eu sempre costumo dizer que o projeto Matematicando, ele não se resume ao aplicativo e ao livro, né, uhum, que a gente já falou aqui, que é Aprendendo Brincando com a Tabuada Colorida e o aplicativo Matematicando. Ele realmente tem uma composição, né, de uma execução de diversas atividades, onde a gente, com essas atividades, quer alcançar um objetivo, que é exatamente fazer com que essa comunidade escolar veja a matemática de uma forma diferente. O aplicativo hoje está disponível na loja do Google, no Google Play, na loja da Apple, também a Apple Store, né? Então, o aluno hoje acessa a loja, baixa o aplicativo para o celular, para o tablet ou para o computador, na versão web, e o jogo está lá disponível dentro de uma campanha normal de um jogo, né? Onde tem uma proposta de conquista de tesouro, onde tem uma proposta de conquista de ponto dentro de um tempo que está previsto, e dentro desse contexto tem uma matriz de conquista, onde no final a proposta é fazer com que esse aluno esteja dentro de um ranking, né, uma disputa entre os colegas, e que ele no final possa zerar o jogo. E o prêmio, na verdade, para a gente, no final de tudo isso, quando ele zera o jogo, é ele estar dominando as quatro operações básicas de matemática. Então, o domínio das quatro operações básicas, para a gente, é o grande ganho hoje com esse projeto. A parte física do livro, né? Então, o livro, a Tabuada Colorida, tem um conjunto, né? É um livro, é uma proposta da substituição daquela antiga tabuada, onde se remetia à questão da violência, à questão de expor o aluno a uma situação difícil. Essa proposta da nova tabuada é uma proposta totalmente diferenciada, onde ela é muito mais colorida, né, tem uma proposta muito mais animada, onde a cor auxilia o aluno na busca da operação da resposta. E nesse movimento que ele faz a busca, que está sempre na diagonal, da direita para a esquerda, de baixo para cima, formando uma espiral, na verdade ele está fazendo um exercício neurolinguístico. E quando ele faz esse exercício, o nível de concentração desse aluno aumenta muito mais do que na tabuada clássica. Agora, como eu falei, o projeto ele propõe várias atividades. E uma das atividades que a gente insere dentro de um projeto é a formação do professor. Né? Uhum. Então, a gente quando fecha um projeto com uma instituição de educação, nós vamos formar os professores que irão ensinar os alunos. Então, a gente vai ensinar os professores a ensinar. Então, nessa proposta, a gente leva a nossa equipe, né, que dá toda essa formação, que eu gostaria de passar aí a palavra para o professor Osvaldo para falar um pouquinho mais sobre essa formação do professor e quais os objetivos nossos com essa formação.
Professor, fica à vontade.
Qualquer coisa que se invente em educação, qualquer teoria, qualquer proposta que venha de uma da instância pública, ou seja, a Secretaria de Educação, ou seja, o Ministério da Educação, qualquer política pública criada, ela vai terminar na sala de aula. As crianças vão para a escola todo dia para encontrar o diretor da escola? Não. Nem o secretário, nem o supervisor. Vão encontrar o professor. Então, a sala de aula, professor, é a finalidade de todo o investimento que se faz em educação nesse país e no mundo todo. É lá que acontece o princípio, ou acontece o estopim da aprendizagem. As coisas acontecem na sala de aula. Então, é nesse sujeito, professor, é na sala de aula que tem que estar um investimento maior. Isso o Estado já entendeu. E a gente faz isso. Temos um projeto muito bonito, muito bem elaborado, bem pensado, bem discutido, teoricamente fundamentado, que ajuda as crianças a aprenderem matemática básica mais rápido, com mais eficiência e com alegria, com entusiasmo, que é uma coisa muito difícil de se pensar, né, quando se fala em matemática. Tudo bem, eu chego lá e vendo para a escola ou para a prefeitura o projeto. Mas e daí? Todo mundo faz isso. A gente chega lá e topa os depósitos das escolas de livro. E está lá os livros, isso se faz há anos e anos e o negócio não melhora. E os livros cada vez melhores, mais avançados, a palmatória saiu, a violência saiu, a discriminação saiu dos livros. Isso é muito bem olhado pelos nossos professores e elaboradores de livros. Os itens são mais bem feitos com as teorias novas, mas por que não melhoram os números? O que falta? Aí nós estamos apostando que o que falta é o professor se apaixonar por esse projeto, digamos. Ou ele se sentir parte desse projeto. Então tem que convencê-lo de que o projeto é bom, de que funciona e por que que isso é assim, por que que funciona. E professor é uma categoria diferente, de profissional diferente. Já falo profissional porque eu reclamo que seja profissional. É um intelectual. Eu não vou lidar com ele como se fosse um operário, em que eu entrego um manual de faça assim. Sempre que se fez assim, deu errado. Você entrega para um professor uma cartilha para ele fazer igual que vai dar certo. Vai dar uma tragédia, não vai dar certo. Eu preciso fazer com que ele se sinta parte do projeto, parte da ideia, elaborador da ideia. E que se sinta consciente de que vai fazer aquilo funcionar, que sem ele não vai funcionar. Porque essa é a verdade. Então levamos ao professor uma oficina de discussão. Levamos o projeto. Professores, é isso aqui que nós vamos fazer na sala de aula. Queremos que você faça na sala de aula. Vamos dar um subsídio, vamos dar os monitores para acompanhar no seu trabalho, a escola recebe o acompanhamento de monitores, vamos dar algum equipamento se a escola não tiver para acompanhar, para fazer a simulação das atividades, para brincar, para treinar o que vai fazer no torneio, para conhecer o aplicativo. Vamos instalar em todas as máquinas da sua escola o aplicativo Matematicando e vamos ajudar as crianças a brincar. E você tem que aprender a usar também, professor, porque os alunos sabem mexer no celular melhor do que você. Você vai aprender também uma coisa nova agora, que é utilizar um aplicativo. E como isso pode ajudar a ensinar matemática melhor? A gente passa o dia todo conversando com ele sobre isso e treina, e exercita. É num clima descontraído, com muita brincadeira, com muita atividade. E a oficina Matematicando vai além da tabuada colorida e do aplicativo. Aí é claro que quando tem muito professor, a gente conversa sobre muitos assuntos, né? A gente discute sobre a sala de aula, outros conteúdos de matemática que aparecem, que são difíceis, que dão trabalho para ensinar, que o menino aprende direito. É um momento muito bom de conversa com professores e o Matematicando vai junto.
E como é que funcionam essas oficinas aqui nas escolas de Belém?
De Belém, que a gente tem a experiência na pesquisa que foram nas escolas em Belém, que nós fizemos a pesquisa com quase 300 alunos. E o projeto deu muito certo, né, que foi no início a gente estava testando para ver como é que faria e para desenvolver o projeto. E aí testamos a tabuada e vimos o encantamento das crianças com a tabuada. Só o fato de pegar a tabuada na mão, a gente viu como eles se encantavam, como os olhos brilhavam. E aí a gente distribuiu e fomos acompanhando. Isso foi até a minha dissertação do mestrado aqui na UFPA. E aí a gente viu que o desenvolvimento do aluno se fez muito bom, satisfatório mesmo. O envolvimento da comunidade foi muito legal, porque os pais começaram a participar. E com um detalhe, era só uma pesquisa, não tinha o incentivo que tem hoje. Foi só mesmo o envolvimento. Por quê? Porque a gente percebe que eu, por exemplo, sou professor já há 16 anos de escola particular e pública. E o que acontece? A gente percebia que quando esses alunos chegavam para a gente aqui no sexto ano, eles vinham com uma dificuldade muito grande nas operações básicas. Então tinha que perder-se um tempo que não era destinado a isso, para trabalhar as operações básicas com esses alunos. Então a gente começou a perceber essa falha lá na base. E essa falha está onde? Ah, está nos alunos? Talvez. Mas também tem os métodos que são aplicados. Talvez tenha a qualificação dos professores que não é adequada. Então a gente começou a trabalhar em cima disso. Ver a qualificação dos professores, que é uma das etapas do projeto. Verificar o que a gente pode fazer com os alunos para incentivar. Porque eu gostava de matemática, eu gosto até hoje. E tem muita gente que não gosta. Então tentar ver como é que a gente pode fazer para atrair esses que não têm afinidade. Porque com os que têm afinidade é mais fácil. Mas tem muita gente que não tem, que fica ali alheio a essas informações. Isso não é legal. Quanto mais gente trabalhar com essa disciplina, melhor. Então essa qualificação dos professores se fez nesse momento. A gente faz essa qualificação, a gente percebeu essa deficiência, montamos um projeto para fazer esse trabalho com esse profissional. A gente sabe que é fundamental. Ser um profissional com uma qualificação adequada não consegue os resultados que a gente almeja.
O Lobo falou uma coisa interessante. Eu tenho uma centena, se não mais, de entrevistas com professores de primeiro ao quinto ano, que são pedagogos. Eu trabalho só com curso de pedagogia hoje, afirmando isso. Eu não gosto de matemática. Eu escolhi pedagogia porque eu achei que não tivesse matemática. Então essa fala é muito comum. Aí veja só, você está fazendo um curso, vai ser professor de crianças e vai ensinar um monte de coisas, inclusive matemática. Eu diria até principalmente matemática. E aí vem as avaliações oficiais. É Prova Brasil e Provinha Brasil para o primeiro ao quinto ano. É língua portuguesa e matemática. E aí eu não ensino matemática direito, porque eu não sei, porque eu não gosto. Eu evito e tal. Isso, são muitas entrevistas dizendo isso. Então, uma coisa interessante que acontece na oficina é essa quebra de pré-conceito. Ah, eu não gosto de matemática, aí eu não vou ensinar. E acabo deixando para o final do tempo, quando a molecada está cansada, depois do recreio, no final do bimestre, quando está no desespero já. Na oficina a gente tenta quebrar essa barreira. Eu preciso quebrar as barreiras emocionais que as pessoas têm com matemática. Não é uma coisa horrorosa, não dói, não é feio, não tem que odiar. Primeiro porque não é um ser vivo que possa me agredir ou possa odiar. É um negócio muito estranho. Eu tenho antipatia por um campo de conhecimento. Isso tem muitas explicações históricas, né? Me ensinaram ruim, ou não me ensinaram, eu fui agredido para aprender. Eu não gosto desse negócio. É difícil, todo mundo fala que é difícil, eu aprendi isso antes de ir para a escola. E a gente, com as atividades, nós tentamos quebrar isso primeiro. E realmente acontece. Tem uma entrevista muito bacana de uma professora dizendo, aqui de Marituba, ela dizendo: olha, no começo os meninos não gostavam de aula de matemática. Agora eu tenho que fazer uma confusão para ensinar outro conteúdo, porque eles só querem a aula de matemática por causa da tabuada colorida e do matematicando. Então, já quebra a barreira. A professora, que talvez não gostasse muito, já, poxa, eles gostam muito de matemática. Ela começa a pensar diferente. Se os alunos estão gostando, estão aprendendo, é uma compensação. Ah, o meu trabalho está funcionando. E aí eu começo a me empolgar mais com aquele conhecimento. E vamos atrás.
É, o impacto disso que o Ivan está falando, também foi motivo de um estudo nosso, né? Na busca do porquê desse ciclo, porquê dessa deficiência tão grande, porquê dessa catástrofe, né, no Brasil em matemática e no Pará, não é diferente. E a gente percebeu que a própria formação do pedagogo, né, é destacado poucas horas aulas de matemática, né? Então, isso realmente gera todo um transtorno. Então, eu costumo dizer que o pedagogo que cuida da base da educação dos nossos alunos hoje, ele é um herói, né? Porque ele ensina uma coisa que ele não gosta e ele ensina uma coisa que pouco ele estudou, né? Então, realmente, isso, se a gente não mudar essa realidade, se a gente não construir essa base, é que nem um prédio. Se você não constrói uma base sólida, você uma hora vai desmoronar. E é o que está acontecendo com os nossos alunos brasileiros hoje. Eles passam para o fundamental maior, é o do sexto ao nono ano, e há esse desmoronamento. O aluno começa, em vez dos índices em matemática aumentarem, continuarem aumentando, passam a diminuir, na verdade. Só para vocês terem uma ideia, ouvintes, no Pará, o IDEB em matemática do quinto ano, o último IDEB de 2013, é 14 percentuais. Ou seja, o que significa? Que de 100 alunos, 14 sabem o mínimo, sabem o necessário matemático. Quando isso passa para o sexto ou nono ano, no Pará isso cai para 4 percentuais. Ou seja, significa que de 100 alunos, somente 4 sabem o mínimo de matemática. Então, a gente precisa mudar essa realidade e o matematicando está vindo exatamente com essa proposta de contribuir para que essa realidade seja modificada. E aí o porquê de alguém estar se perguntando, poxa, por que doutores, mestres, especialistas estão focados numa atividade de operações básicas de matemática? O primeiro passo que precisa ser dado é formar a base, para que a gente possa dar os passos seguintes.
Colocando ainda, eu acho que o ganho, um dos ganhos maiores que houve no projeto foi quando a aplicação do treinamento dos professores. Eu vejo que quando os professores não dominam o básico da matemática, há uma cadeia quebrada, que eu chamo de quatro sãs, que é a subtração, adição, multiplicação e a divisão. Então, se é uma quebra, não tem como lá na frente o inteiro se completar. E aí que vem. E nas formações a gente tem percebido que depois há um feedback bem grande que professores começam a adquirir a oportunidade de mostrar uma matemática que eles guardavam, mas não conseguiam mostrar para ninguém. Que é o grande ganho de muitos professores, né? Que chegam a mostrar, olha, tem essa ideia. Assim, e o maravilhoso do projeto é esse, que quando a gente traz o professor, a gente traz o pai e a comunidade junto. Então é uma festa grandiosa, geralmente, no fim.
É, com relação ao que o Walter falou, essa questão da percentual, dá uma sensação, né, de que quanto mais tempo o aluno passa na escola, menos ele aprende. De repente eu tinha 14% no ensino fundamental básico. E quando ele passa mais tempo na escola, esse percentual cai para 4%. Né? A gente sabe que é uma análise muito, muito superficial da situação, mas dá essa sensação. Quer dizer, tem um bocado de fatores que contribuem para isso. Então, e a gente percebendo, e a gente tenta trabalhar para que isso mude. Né? Aqui no Brasil tem uma cultura de que o aluno só deve estudar na escola. Ele vai para casa, ele não estuda. Então é muito complicado isso. Então tudo isso é trabalhado. Né? Quando a gente trabalha com os professores, uma coisa que o Dilmar falou, olha, que é muito interessante, é como é que eles veem isso, tentam mudar essa realidade. Porque tu tentas mostrar para eles a importância dessa disciplina no contexto básico. E aí, como é que tu vai ensinar uma coisa direito se tu não sabes ela direito? Uhum. Então precisa dessa qualificação, desse suporte. Que as pessoas têm muito boa vontade. Eles são criativos, eles querem fazer. Só que às vezes eles não têm as ferramentas necessárias. E acabam jogando em algum momento, em alguma atuação. E isso pode complicar muito.
Que implicações esses projetos de inovação tecnológica na educação básica têm para a melhoria desses índices tão ruins que a gente tem hoje de matemática, não só aqui em Belém, no Pará, mas em todo o Brasil? Como é que essa educação digital pode auxiliar na melhora desses índices?
Essa questão do uso de inovação tecnológica na educação, que por sinal foi um tema de uma das especializações que eu desenvolvi, a gente, em primeiro lugar, se pergunta, o que os nossos alunos hoje fazem? Qual é a principal atividade hoje dos nossos alunos? Então você se depara, na verdade, quando você vai se fazer essa pergunta, e aí eu faço aos ouvintes que agora estão agora nos dando essa atenção, você conhece alguém que tem uma idade bem menor que a sua e sabe mexer no celular melhor do que você? Tenho certeza que a grande maioria vai dizer que conhece. Tenho certeza que uma parte vai dizer que acha até um absurdo uma criança de 5, 7 anos mexer tão bem no celular, mexer tão bem com tecnologia, né, do que os adultos. Essa é a nossa realidade. A proposta de levar a inovação para dentro da sala de aula é exatamente baseada nesse contexto. O mundo mudou, os alunos mudaram, a escola precisa mudar. A evolução que aconteceu na escola foi muito pequena, na escola no contexto geral, e chegando até as universidades. No passado, se tinha uma tecnologia do giz e da lousa verde. A evolução aconteceu, chegou o pincel e o quadro branco. A evolução aconteceu. E hoje nós temos data show, projetor de multimídia e computador projetando de novo conteúdo na parede. Né? Se nós compararmos isso com outros segmentos, nós vamos perceber que a educação muito pouco se inseriu tecnologia. Se nós compararmos com o segmento da medicina, da saúde, né, você percebe que houve um incremento muito grande de tecnologia nesse segmento. Então, se nós compararmos um médico que operava há 10, 15 anos atrás, se ele vier hoje para uma sala de cirurgia, ele não tem mais condições de fazer uma cirurgia, porque tanta tecnologia tem sido esse pouco tempo. Se nós pegarmos um professor de 50 anos atrás, se ele estivesse vivo, ainda 100 anos atrás, ele viesse hoje para a sala de aula, ele provavelmente não teria tanta dificuldade de dar aula. Então, o que a gente propõe, não só como matematicando e como um parceiro oficial do Google, que nós somos, é trazer tecnologia para quê? Para que a gente consiga chamar a atenção do aluno, para que a gente consiga colocar o telefone, o tablet, o computador a favor da educação e não contra, como muitas situações a gente hoje percebe. A realidade virtual, fazer com que o aluno tenha experiência sem sair da sala de aula, o Google Sala de Aula, os gerenciadores de conteúdo, gerenciadores de atividades, né, que faz com que o professor tenha a possibilidade de estender a sala de aula para o outro momento do aluno. E fazer com que, no final, o aluno se interesse por aprender. Esse é o objetivo da tecnologia. Em momento algum, a tecnologia vem para substituir o professor. Nunca. A tecnologia nunca vai conseguir substituir o professor. A tecnologia virá para auxiliar o professor dentro desse processo.
Dilmar, você que é graduado em pedagogia, o que pode falar para a gente na sua visão?
Bom, a matemática, ela sempre assustou. A história da matemática, quando eu criei a tabuada, com a profissão da minha filha, eu percebia isso, que a matemática, ela era assustadora, mas porque ela não era bem explicada. E no exato momento que a gente se propõe a fazer uma matemática diferente, a gente começa a ganhar adeptos. E o uso da tecnologia, ela só veio incrementar ainda mais. Foi a tampa maior, porque foi uma união muito gostosa. A criança que ela usa a plataforma digital da matemática, ela utiliza em 1 minuto e meio para fazer 50 questões de matemática. 1 minuto e meio, geralmente. E se você colocar no papel, a criança ela vai lá alcançar. Então, o ganho intangível nessa parte digital foi maravilhoso. E os professores, quando estão na formação, a gente faz primeiro um torneio digital com os professores. E eles voltam a ser criança. É incrível. Então, quer dizer, a tecnologia primeiro assusta, depois que você conquista, ela vira uma ferramenta muito gostosa. E os pedagogos, eles têm, assim, um insight de fazer diferente. E com a tecnologia, está sendo também bastante aceitado.
A gente para analisar, né? De repente, o que é mais difícil? Tu fazer as 4 operações básicas ou tu mexer no celular? Eu, no ponto de vista, mexer no celular é muito mais difícil. Mas o aluno aprende a estudar um celular para uma criança hoje, com uma semana ela aprende. Por que a tabuada ela não aprende? O atrativo. Quer dizer, no celular, para ela, é diversão. Então a ideia é essa, colocar essa ferramenta como diversão para ela. E é o que está acontecendo, que os alunos acabam fazendo o quê? Eles acabam brincando. Quando a gente colocou na Feira do Livro, e foram inúmeras as situações em que os alunos começavam e os pais tinham que ir embora, eles não queriam, porque ali era um jogo, uma disputa, eles queriam fazer mais rápido. Como o Dilmar falou, são 5 fases em cada operação, em cada tabuada. Nessas 5 fases, cada uma fase são 10 questões. Então ele consegue fazer aquilo ali em 2 minutos, ele não quer, ele quer fazer mais rápido, 50 questões em 2 minutos. Aí vem outro, ele vê lá o recorde, tá, 1 minuto e 30 segundos. Aí, peraí, eu tenho que fazer mais rápido, ele quer fazer mais rápido. E para eles é uma diversão, eles não estão, na cabeça deles, não estão aprendendo, eles estão brincando, uma disputa, um torneiozinho, alguma coisa nesse sentido. Só que pra gente sabe que não é isso que está acontecendo, porque os níveis eles vão aumentando a dificuldade. E a gente consegue perceber que lá na frente, no último nível, ele está fazendo mais rápido do que no outro, no nível mais difícil. Então isso pra gente é gratificante, é muito legal.
Uma das experiências mais grandiosas que nós tivemos, a equipe toda, foi ensinador Zé Porfílio, onde a menina de 10 anos que ganhou o torneio era de uma comunidade da comunidade, quer dizer, ela nem era da zona urbana, mas ela mexeu tão bem na tecnologia que deixou a gente surpreso, porque ela fez em 1 minuto e 10, não foi mais ou menos isso? E ela surpreendeu entre os 2.600 alunos que ela estava disputando. Então, para você ver que não era a localidade, mas sim a força de vontade, e foi colocado para ela na frente uma tecnologia, ela foi, apostou e se deu bem.
Quando se fala de uso de tecnologia na educação e o quanto isso contribui nesse processo. A primeira coisa que se pensa quando a gente está diante de um cliente é das dificuldades que aqui apresentam no nosso estado, no Brasil, no contexto geral. Né? Então a gente faz uma avaliação de cada estado, de cada município, e percebe que realmente existe todo um déficit de estrutura tecnológica para isso, internet, laboratório de informática. Mas à medida que a gente evolui com o projeto matematicano, e aí é a grande diferença do uso da tecnologia na educação. Por quê? Porque além dela atrair o aluno, ela tem a possibilidade de uma capilaridade maior.
A conclusão maior é que nós temos casos que em 6 meses a criança brincando, ela conseguiu o domínio das 4 operações. Não é isso, Lu?
Na verdade era nesse ponto que eu ia tocar mesmo. Parece que a gente vive nessa sintonia, né? O que acontece é o seguinte, imagina a situação. O que eu levaria, por exemplo, 2, 3 anos para ensinar, eu vou levar agora 6 meses. Então, por quê? Porque quando tu provoca esse interesse pelas operações, mesmo de uma forma lúdica, quer dizer, faz com que ele aprenda mais rápido. Isso é natural do ser humano. Quanto mais você se interessa, mais atenção você dispensa para aquela situação e mais você fica usufruindo daquilo. Então isso acontece dessa forma. O que vai fazer com o professor? O professor vai precisar de... eu ensinava as 4 operações básicas. Vou ter que ensinar mais outra coisa, ou maneiras diferentes. E quando a gente entra com a oficina, a gente entra de métodos diferentes de ensinar. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Que um dos grandes problemas é a divisão, né? E a gente sabe que a divisão, ela não tem só uma maneira de fazer. Mas parece que hoje em dia, até hoje, ainda não vi outro. Fora os... Porque tem professor que trabalha lá com esse fundamental menor, mas ele tem afinidade com a matemática. São raros, mas existem. Fora esses que trabalham, estudam com matemática, às vezes são até especialistas, a grande maioria eles não sabe, só sabe uma maneira de ensinar as operações básicas. Então isso é complicado. Por quê? Porque quando você ensina só de um jeito, você tem uma turma de 30 alunos, aquela maneira de você ensinar alcançou 15. Mas e os outros 15? Se você não tiver outra maneira de ensinar, aqueles outros 15 vão ficar de lado. Isso eu estou falando na melhor das hipóteses, que a gente não consegue 50%. É muito difícil. Então, maneiras diferentes alcançam pessoas diferentes. Então, a oficina é direcionada para isso. Maneiras diferentes, ensinar as operações básicas. Agora, a gente precisa também, o professor, ele precisa caminhar junto. Porque vai chegar um momento que o aluno vai ter dominado isso muito rápido. E agora, o que fazer se eu só sei ensinar as operações básicas? Então eu preciso saber outras coisas para ensinar no ensino fundamental menor. E para a gente como educador, para a gente como pessoas profissionais que querem melhorar a educação em matemática especificamente, porque é nossa área, que não é só isso que a gente pretende, mas fundamentalmente nisso, quer dizer, para a gente é muito legal quando os alunos estiverem fazendo isso. Em pouco tempo dominando as operações básicas, e os professores com qualificação suficiente para desenvolver isso mais ainda além. Para que esses alunos saiam do fundamental menor, muito mais qualificados para chegar aqui comigo, que trabalha do 6º ano para frente. Para mim vai ser fantástico. É difícil? É difícil. Mas se a gente não começar, a ideia está aí. A gente está provocando, a gente quer. O interesse é muito grande, né? Então, que se faça dessa forma, né? E não, a gente não tem a solução do mundo, mas a gente quer pessoas que tenham soluções, que se manifestem, que venham e façam acontecer.
Você está ouvindo o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre a plataforma Matematicando, desenvolvida para atender estudantes da educação básica através da aprendizagem rápida e divertida da matemática. Nós vamos para um pequeno intervalo e continue conectado com a gente. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta com o UFPA Ensino. Hoje falamos sobre o Matematicando, uma plataforma que tem como objetivo auxiliar no ensino da matemática de forma rápida e divertida. Discutindo o assunto aqui no estúdio, estão os idealizadores desse projeto, que são Walter dos Santos Júnior, autor do Matematicando e mestrando em Computação Aplicada, Dilmar Batista Cunha, autor do livro Tabuada Colorida e graduado em Pedagogia, o Edson Ramon Lobo Lopes, mestre em Educação Matemática, e Osvaldo Santos Alves, doutor em Educação Matemática. Para a gente dar continuidade ao nosso programa, eu pergunto para vocês sobre os métodos utilizados no projeto Matematicando, né? As atividades que vocês utilizam, que são a neurolinguística, a cromoterapia e a gamificação. Como é que são utilizados esses métodos dentro do projeto?
O método que nós batizamos de RAM, Rápido Aprendizado Matemático, utiliza essas três técnicas, né? A técnica da neurolinguística. A gente promove dentro das atividades com os alunos algo que eles exercitem com os dois lados do cérebro. A gente promove também um ambiente muito mais agradável, um ambiente muito mais colorido, né? E a cor, nesse aspecto, é utilizada como um gatilho de memória, né? Não como um processo repetitivo de memorização, e sim apenas no momento em que o aluno está passando por esse processo, ele utiliza as cores para auxiliar. E a gamificação é uma proposta que é uma evolução do livro físico, né? O game, ele propõe exatamente o que o livro trouxe lá da base, mas dentro de um ambiente onde tem uma rota, onde tem algo que o aluno vai ter que competir, que o aluno vai ter que conquistar. Então, isso é algo do dia a dia desses alunos, é algo que eles estão acostumados a fazer. E a metodologia, ela traz um ganho considerável. O fato de um ambiente ser mais colorido, um ambiente ser mais agradável, atrai o aluno. Pelo fato do aluno exercitar, fazer um exercício neurolinguístico, aumenta a concentração desse aluno, né, na atividade. E pelo fato do uso de tecnologia, da gamificação, deixa o aluno mais próximo dessa proposta de ensinar, dessa proposta de aprender, dentro de um ambiente muito mais agradável para ele, né? Algo realmente que ele faz sem perceber, como o professor João falou anteriormente, né? O aluno está jogando, está simplesmente ali dentro de um ambiente gamificado, ele está com a proposta de fazer mais rápido, de ganhar mais pontos, conquistar mais rápido, mas na verdade ele está aprendendo, colocando em prática algo que a gente no passado colocava de uma forma muito mais monótona, de uma forma muito mais dura, de uma forma muito mais violenta, né? Tudo isso é o que a gente não quer nessa nossa metodologia. Nós queremos que o aluno realmente aprenda se divertindo, né? E a metodologia, ela promove exatamente isso. Para você ter uma ideia, os alunos, em média, aprendem as quatro operações básicas em um ano letivo, ou seja, de 6 a 8 meses. Isso parece pouca coisa, mas hoje no Brasil, o aluno passa 5 anos, ou seja, fundamental menor, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, para aprender, no mínimo, as quatro operações básicas. E resultados do MEC nos apontam um percentual considerável de alunos que saem da escola pública sem saber as quatro operações básicas de matemática. Então, é um ganho considerável, é um ganho que a gente comemora, porque esse aluno, ele com certeza vai ter uma vontade, vai querer muito mais, como o professor Edson Lobo falou, ele vai estar muito mais motivado, vai estar muito mais engajado na escola, né, porque ele conseguiu superar algo que antes era visto como muito difícil. O aumento dos índices em média com a metodologia é na faixa de 36%, né, 36% de melhoria desse aluno dentro da sala de aula. Nós já fizemos medições em trabalhos científicos, em trabalhos direto com as secretarias, e o aluno realmente melhora. O ganho é uma coisa considerável, 36% nisso. No contexto geral, para um índice de um município do IDEB, por exemplo, o índice de educação básica, é algo que vai impactar. Então a metodologia, a proposta é levar essa qualidade de ensino e aprendizado, para que exatamente o aluno consiga dar os passos seguintes.
Como é a construção da tabuada? Ela é construída usando as cores. Qual é a finalidade da cor? Chamar atenção. Você sabe que entre você ter algo colorido e algo que está em preto e branco, aquele colorido chama mais atenção, principalmente das crianças. Os adultos, eles conseguem ver algum romantismo em fotos preto e branco, a gente consegue, eu gosto muito, mas o que chama mais atenção é o colorido. Então, ela é construída usando as cores, para já começar a ter um atrativo maior, prender mais a atenção das crianças. E aí, a gente tem a pergunta, por exemplo, 1 mais 1, a resposta não está logo do lado da pergunta. Por quê? Para provocar no aluno uma procura, uma curiosidade. É um mais um, cadê a resposta? E aí ele vai procurar, vai fazer a continha 1 + 1, 2. Ele vai procurar onde está o 2. E esse 2, ele está na diagonal. 1 + 1, 2. 1 + 2, 3. 2 + 2, 4. E assim vai. Vai formando uma espiral. Qual é o detalhe disso? É que nem quando a gente vai digitar. Quando a gente vai digitar, a gente não usa só a mão esquerda ou só a mão direita. A gente usa as duas. E quando você começa a digitar, tem gente que começou o tec, 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 não é isso? E hoje em dia eu uso as duas mãos e tem gente que, né, meu filho, que consegue digitar no celular sem olhar. Ele está conversando comigo e está digitando. Eu fico impressionado que eu não consigo nem digitar isso no computador. Eu não consigo. Então cria-se uma habilidade com as duas mãos. Então a ideia é essa, que é a habilidade com os dois lados do cérebro da criança. Por isso faz essa espiral, que é para trabalhar isso. O que ele ganha com isso? Ele memoriza mais rápido e ele tem mais agilidade para fazer as contas. E isso é um ganho fantástico. Então ela é construída, né, com essa teoria. É em cima desses argumentos em que a gente trabalha com a cor, trabalha com lúdico, com atrativo, um gatilho de memória, tudo para facilitar o aprendizado da criança, tornar prazeroso, que essa é a nossa palavra-chave. Tem que ser legal para a criança. Se não for legal, ela não vai aprender muito bem. Talvez até aprenda, muitos aprenderam de uma forma agressiva. Mas aprender odiando. A ideia é aprender amando.
É a história do game, da gamificação, né? Eu alvo o desafio, eu estou me desafiando a fazer alguma coisa. Não estou lutando ou desafiando o outro, estou me desafiando. Até onde eu vou conseguir nesse jogo? Eu crio estratégias para chegar no fim da etapa. Eu tenho fases, níveis, como os jogos têm. Fase 1, vencer tantos adversários. Fase 2, vencer tantos. E aí ele vai chegando até que tem um prêmio. E aí tem que ter um prêmio. Uma compensação emocional muito grande, porque ele chegou ao final. E no nosso caso específico, quando ele zera o jogo, ele aprendeu todas as tabuadas. Ele consegue fazer todas as operações que estão nas tabuadas sem olhar. E isso é o prêmio dele. O primeiro prêmio, né? No caso do jogo sozinho, é o prêmio. No caso do torneio matematicando, tem outros prêmios também que ele recebe.
Só lembrando de uma coisa, eu esqueci de falar agora, quando a gente estava falando da questão da estrutura, né, que a gente tem no Estado, às vezes uma estrutura que não ajuda muito com relação ao uso da tecnologia, internet principalmente, mas ele também tem a versão offline. Quer dizer, ou seja, se tem lugares que não, a internet não é com tanta agilidade tão rápida, mas a gente consegue colocar isso no computador, basta ter um computador e a gente está offline, né? Então tem como chegar em todos os lugares do Pará, mesmo aqueles que não têm acesso à internet.
O lúdico no nosso trabalho eu acho que é um elemento importante, porque brincar e aprender sem aquela força maior, como antigamente muita gente pegou palmatória, castigo, milho, eu mesmo faço parte dessa geração que apanhei. Posso dizer o seguinte, que o lúdico dentro do trâmite da pedagogia é uma coisa, é um ganho muito legal. Eu mesmo utilizo vários lúdicos, tampa de garrafa, pau de picolé, e a gente percebe que a gente tem na mão um mundo maior que a gente pode brincar. E quando a gente junta o lúdico tradicional, fácil, e pega a tecnologia, aí realmente a gente tem um foguete para a educação. Como o Walter fala, a gente está fazendo a nossa parte e fazendo, brincando, mas com uma brincadeira séria.
Bom, e para finalizar o nosso programa, eu queria que vocês dessem a visão de vocês, a opinião sobre a perspectiva de futuro sobre o projeto Matematicando, se está vindo mais novidades por aí, como é que está sendo o desenvolvimento desse projeto a partir das repercussões que ele está tendo, né? Para a gente finalizar, eu queria que vocês fizessem essas considerações finais.
Interessante dizer assim, o ensino de matemática no Brasil é catastrófico. Quem fala isso não sou eu, né? Quem fala isso é o diretor do INPA. É realmente algo que a gente precisa cuidar, que a gente precisa modificar isso. Mas, por outro lado, no Brasil a gente tem um paradoxo. Por quê? Porque nós temos um medalhista de ouro, né? Um medalhista mundial em matemática. É aqui, é brasileiro. Um brasileiro que é o medalhista mundial atual de matemática. Nós temos um consenso que sem educação o país não cresce. E os desafios no Brasil são muito grandes. Nós falamos aqui de vários desafios, nós falamos aqui do estado do Pará, nós já atuamos no estado do Ceará e nós percebemos nas grandes capitais como São Paulo que ainda existe todo um desafio no contexto do uso da tecnologia, dos dispositivos. Mas a gente precisa fazer algo para mudar. Porque se a gente não desenvolver a educação, com certeza o nosso país vai permanecer nesse formato. E a Intersalar acredita em revolucionar a forma de ensinar, de aprender, e criar interesse pela matemática. Nós achamos que dessa forma os nossos alunos, os nossos futuros, terão uma outra visão de matemática. Porque a partir do momento que eles superarem essa base, ele com certeza ele vai ter uma outra visão. E a partir do momento em que o professor tiver auxílio, né, do uso da tecnologia, que tiver essa compreensão que a tecnologia vem para contribuir, com certeza vai ajudar muito no trabalho dele. Né? As metodologias de ensino devem ser atrativas para os alunos. Mas os professores precisam ter, sim, uma ferramenta para melhorar o seu trabalho, para que eles possam ser mais ágeis, para que eles possam dar mais atenção para o aluno, para que eles possam chamar mais atenção dos alunos, né? E que a tecnologia e que as formas de fazer isso precisam ser, né, enxergadas de uma outra forma. Com certeza, assim, nós alcançaremos melhorias significativas, impactantes, e ainda mais, a gente vai conseguir uma paixão pela matemática. Né? É algo que a gente não consegue ver hoje. Essa paixão precisa acontecer. Nossos alunos precisam melhorar os seus índices, os professores precisam aperfeiçoar a forma de ensinar. Diversas instituições de ensino e fundações já estão se beneficiando com o Matematicano, criando uma nova geração de apaixonados pela matemática. E aqui a gente destaca os 11 municípios que já usam o Matematicano, e a destacar aqui a região toda do Xingu. É uma região que é marcada pelos habitantes indígenas, né? E aqui comprova que os habitantes indígenas utilizando tecnologia na educação. Aqui comprova que não existe barreira para que isso seja inserido no nosso estado, né? E nas grandes capitais. É necessário que a gente realmente arregace a manga e faça a coisa acontecer. A gente tem uma relação com redes, com a FIEPA, a qual a gente agradece também o apoio do governo do estado, PDRS Xingu, que é um projeto de desenvolvimento apoiado pela Norte Energia. A gente tem uma relação com o Parque Tecnológico, que tem nos apoiado. Agora, nós estamos vindo para cá, para o Espaço Inovação, no espaço do Parque Tecnológico, onde com certeza a construção desse ecossistema de inovação e tecnologia irá nos ajudar muito. Hoje também nós temos um parceiro oficial do Google, né? Nossa missão aqui é desenvolver o Google for Education, o Google para a Educação, que é parte do nosso projeto, que com certeza trará muitos benefícios, fazendo com que esse sonho vire realidade. E a gente precisa expandir o uso dessa ferramenta. Né? A gente precisa fazer com que essa metodologia, com que essa experiência alcance um número maior de alunos e professores. E a gente deseja, sim, que isso chegue um dia ao Brasil inteiro, e que isso chegue um dia, sim, ao mundo inteiro, e que isso, de alguma forma, contribua com o mundo, e que o mundo fique melhor, e que automaticamente nós ficaremos melhor. Isso só comprova que aqui na nossa região, aqui no Pará, aqui no norte do Brasil, nós temos, sim, boas ideias, nós temos criatividade, e nós temos tecnologia totalmente desenvolvida aqui no Pará, tecnologia totalmente paraense, tecnologia totalmente Papaxibé. E não é só isso não, né? O Matematicando é hoje o nosso carro-chefe, é o nosso principal produto, mas a gente está desenvolvendo ferramentas na área de educação financeira, ferramentas na área da geometria, né? A gente está trabalhando em projetos da formação específica do professor, formação continuada, e se Deus quiser, até o final do ano, nós estaremos lançando uma espécie de uma rede de franquia da Escola Matematicando, uma escola que vai funcionar independente das outras escolas, com uma proposta de estímulo à matemática, e não reforço à matemática. É uma escola que vai estar dedicada a todos os alunos que gostam de matemática, e os que não gostam de matemática. E nessa escola, nós iremos levar o máximo possível de inovações de tecnologia. Uma delas é o óculos de realidade virtual, onde o aluno irá aprender a geometria dentro de uma realidade que não é a dele. Ele vai conseguir visitar os lugares mais exóticos, os lugares mais conhecidos no mundo inteiro, e a partir daí ele vai conseguir enxergar a geometria que tal dentro desse processo. E depois que ele retirar o óculos da realidade virtual, ele vai conseguir enxergar dentro do cotidiano dele,
né, as formas geométricas e fazendo algo parecido com o que é a proposta quando está utilizando a realidade virtual. É algo realmente que vai modificar a forma de ensinar e a forma de aprender, né, nesse caso da geometria.
Professor Dilmar.
Agradecer pelo espaço, né? E a nossa perspectiva, são vários projetos também daí. É, os personagens também foram criados, isso, do Matematicando. Estamos aí com novos personagens. E o Lúdico, que está vindo também com muita força. Estamos no Vale do Silício, né, Walter? Também, numa imersão na Califórnia. Também que vai estar usando o nosso trabalho do Matematicando já lá nos Estados Unidos. Então, para a gente, é uma coisa muito legal. O Walter vai dar
essa... É importante hoje, Matheus, lembrar disso, né? A Intersalary hoje está em 11 municípios aqui no estado do Pará. Nós estamos evoluindo para mais 4 municípios agora no Nordeste do Brasil. Inclusive, nós estamos indo para lá para fazer o passo inicial da implantação. A empresa tem uma sede aqui em Belém do Pará, uma filial lá em São Paulo. E, recentemente, nós estamos num processo de imersão a empresa lá para a Califórnia, lá nos Estados Unidos, né? A partir da experiência que nós tivemos há pouco tempo lá, nós apresentamos o projeto Matematicando para o americano, né? O americano gostou dessa nova forma, né, de ensinar, essa nova forma de aprender. E a gente espera, montando o escritório lá na Califórnia, que a gente possa trocar essa experiência, né? Experiência principalmente de busca por inovações, que o Vale do Silício é a referência hoje mundial, né, de inovação. E a gente espera, sim, também trocar essa experiência, levar um pouquinho das nossas dificuldades para que isso seja, de repente, uma solução também para eles, né?
Agradecer o espaço, né? Muito legal, né, a gente estar aqui com vocês e divulgando nosso trabalho, nosso sonho. Começou como um sonho, né? Somos educadores, queremos mudar o mundo. A ideia é essa. O mundo estava muito ruim, principalmente na nossa área, então vamos fazer alguma coisa. Não adianta ficar só reclamando. E com essa ideia, acho que é fundamental nosso. Eu sou muito apaixonado pela profissão de professor. Então eu sei que a gente precisa ajudá-los. Muito, muito. Eles precisam disso. E é incrível, eles querem isso. Quando eu fiz a pesquisa, e uma das minhas perguntas era: o que você acha que deve acontecer para você melhorar profissionalmente? Eles pediram qualificação. Eles querem qualificação. Eles precisam disso. Eles sabem que é uma deficiência muito grande, principalmente na área de matemática. Então, o sonho, a perspectiva, é a gente, com todo esse trabalho que a gente vem aqui, a gente viaja, a gente passa finais de semana, ou às vezes semanas, longe da família. Mas a gente sabe que a recompensa é muito legal quando tu vê o sorriso de uma criança, o sorriso do professor, né? Ele te agradecendo em off, aqui atrás, te abraçando, dizendo: poxa, foi legal aquela dica que tu me deste, aquela situação que eu coloquei, o envolvimento da comunidade. Então isso é gratificante. Isso é o que não tem preço.
Professor Osvaldo.
Educação transforma, né? É um jargão, todo mundo fala. Educação transforma, educar para transformar. Mas a gente precisa, e principalmente os professores, os agentes da educação, que é a escola, o poder público, os professores, finalmente. Precisamos transformar a forma de educar. Porque parece-me que a forma de educar que a gente está acostumado não está indo muito bem das pernas, né? E a gente tem uma aposta. O Matematicando, como outros aplicativos para a sala de aula, são apostas. Qualquer teoria, qualquer coisa que chega na escola, qualquer ideia maravilhosa, qualquer tese, é uma aposta. Essa aposta está com muitos indícios que está indo muito bem, que vai dar certo para uma grande maioria de pessoas, de estudantes. Então, nós estamos com uma aposta muito bem fundamentada, está sendo muito bem recebida e reconhecida por resultado mesmo, e que é o projeto Matematicando. É interessante que essa primeira aposta, e a tabuada colorida, depois o Matematicando, depois o projeto Matematicando, a formação dos professores para lidar com o projeto, tem inseminado, tem contaminado a gente e as outras pessoas que participam do projeto, e eles começam a ter outras ideias. Então, coisa boa, ideia boa é essa que provoca outras ideias, né? E aí é uma verdadeira inseminação, uma contaminação. Nós temos aí 3 ou 4 professores que querem publicar livro. Olha, tem uma coisa que eu faço na sala que dá legal e tal. Isso dá livro? Isso dá jogo? Isso dá aplicativo? Tem um monte de gente querendo pensar já em novidades. É professor pensando. E a nossa entrada no Parque de Ciência e Tecnologia também foi um reconhecimento interessante para a Intersalary e para o projeto Matematicando, nós estamos criando um espaço ali de pesquisa e extensão. O diálogo do recurso público investido em educação, em produção de ciência com a empresa privada, num ambiente para fazer extensão, vamos trazer crianças das escolas da vizinhança para discutir, para potencializar os nossos produtos, para melhorar os nossos produtos. Vamos ter ali os nossos doutores estudando, trabalhando com os nossos bolsistas aqui da universidade e com as crianças das escolas da vizinhança, escolas públicas. E daqui a mais uns 2 anos vai sair uma série de aplicativos novos, de ideias novas para a educação, de inovações para a educação, primeiro em matemática, que é o nosso foco principal, mas não estamos fechados a outras áreas não, né? Então é um reconhecimento muito importante estar no Parque de Ciência e Tecnologia. Fica o nosso agradecimento à UFPA pela possibilidade de divulgar o nosso trabalho. Obrigado.
Bom, hoje recebemos o autor do Matematicando, mestrando em Computação Aplicada, Walter dos Santos Júnior, autor do livro Tabuada Colorida e graduando em Pedagogia de Mar Batista Cunha, Edson Ramon Lobo Lopes, mestre em Matemática Profissional, e Osvaldo Santos Alves, que é doutor em Educação Matemática. Participam também deste projeto Alexandre Campos Damasceno, que é doutorando em Educação Matemática, o Ricardo Alencar, que também é doutorando em Educação Matemática, e o Caio Alves, especialista em Tecnologia da Informação. Bom, e para você ouvinte que gostou do projeto e quer saber mais sobre o Matematicando, é só acessar a fanpage no Facebook, que é Matematicando. O aplicativo também está disponível na Google Play e na Play Store. Nós agradecemos a participação de vocês no programa UFPA Ensino de hoje. Obrigado também a você ouvinte que acompanhou o programa. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Denise Salomão. Produção e roteiro, Denise Salomão. Gravação e montagem, Éder Monteiro e João Nilo. Supervisão e edição, Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. Coordenação geral, Professora Doutora Rosane Steinbrenner, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.